surpreendido porque o PS às vezes não cumpria as coisas que punha no orçamento e com que se comprometia com o Bloco de Esquerda. E agora o Sr. Deputado também está muito surpreendido porque descobriu aparentemente que o Bloco de Esquerda, que tem uma certa tendência para gostar muito de estar na fotografia quando as medidas são simpáticas e para pôr essas frases num outdoor, e quando há alguma dificuldade, alguma coisa corre mal, estamos em crise, já sai da fotografia e quer é não aparecer na fotografia. Ó, Sr. Deputado, depois de 5 anos tiveram um arrufo e percebeu isto? Está muito surpreendido. Isto foi evidente desde o princípio, Sr. Deputado. E, portanto, eu continuo sem compreender. Agora, há uma coisa que convinha também que o PS explicasse, porque o PS tomou a decisão de apenas se sentar com determinados partidos. Há aqui vários partidos que já explicaram o sentido de voto em relação ao orçamento. Para o orçamento passado da generalidade, para a especialidade, convém que os partidos ponham os seus sentidos de voto na mesa, porque eu percebo que ele possa mudar da generalidade para a especialidade. Mas para passarmos à especialidade, vai ser preciso das duas uma, ou o Bloco de Esquerda, ou o PCP, ou o PSD, alguém aqui tem que no mínimo se abster. Isto parece-me uma evidência e, portanto, gostava de perceber o que é que o PS pensa fazer em relação a isso. Por último, gostava de saber o seguinte, Sr. Deputado, todas as medidas de que ali falou, de facto há uma coisa que eu percebo, é que houve margem para muita coisa. Para aquilo que não houve margem foi para um alívio, mesmo para um alívio que era muito diminuto, de 200 milhões de euros de que os senhores tinham falado no IRS. Aquilo que vai haver é apenas uma medida na tabela de retenção na fonte. E eu gostava de saber porque é que é esta escolha, porque é que há margem para tudo, menos para um alívio no IRS, que é o mais justo de todos, porque é de acordo com o rendimento e é direcionado à classe média.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Muito obrigado. Tenho agora a palavra também para um pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Olá. Obrigado, Sr. Presidente. Desculpe este contratempo. Quem esteja a ver estas declarações políticas de hoje já percebeu que estamos a ver aqui uma espécie de um filme, de uma novela chamada A Fatura da Geringonça, em que a protagonista PS luta pela sobrevivência e os namorados Bloco e PCP lutam pela relevância. Neste orçamento, que é um orçamento que já se percebeu, e já tivemos a ocasião de dizer, atrasa e adia a recuperação de Portugal, protege de facto o Estado, mas desprotege totalmente a economia, que era o essencial para criar emprego de qualidade daqui para a frente. Não baixa um imposto, não elimina uma das 4 mil taxas que já foram identificadas, não simplifica nada, exceto a contratação pública e o Código das Expropriações, exatamente dois sítios onde não devíamos ser, a bem dos direitos dos cidadãos. Não procura por eliminar nenhum dos atrasos do SNS e evitar votos, mais mortes precoces na área não Covid. E quando chegamos ao fim deste debate, o Sr. Deputado João Paulo Correia vem-nos dizer que quem não está com este orçamento está contra o país. Ó, Sr. Deputado, esta evocação, estás que é São Mateus, não é? Quem não está comigo está contra mim. Devo dizer, já que vamos usar citações deste tipo, se calhar mais adequadamente se podia usar, mais depressa se apanha um mentiroso que um coxo.
Tenho agora a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado João Oliveira, do PCP. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Depois do registro psicanalítico do CDS e deste registro telenovelesco da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado João Paulo Correia, queria colocar-lhe questões sérias sobre o Orçamento do Estado, a partir dos problemas a que o Orçamento do Estado tem que responder. Porque é perante os problemas nacionais e a resposta que se exige que tem que se fazer a avaliação se o Orçamento do Estado corresponde ou não corresponde aos objetivos que deles esperam. E já ontem registámos que, na nossa perspectiva, o Orçamento do Estado não dá resposta aos problemas estruturais do país, e essa é uma evidência e é uma constatação que é fácil de fazer, mas registámos também que o Governo fez a opção de inscrever de forma muito parcial e limitada algumas das propostas para as quais o PCP se bateu, procurando que houvesse resposta a esses problemas nacionais, e que essa opção não permite que se verifique que há, de facto, uma correspondência à resposta que é necessária a cada um desses problemas. E também já dissemos que a ponderação do PCP será feita em função da resposta global aos problemas nacionais. E por isso a bola está do lado do Governo e é o Governo que tem que dizer se há ou não há espaço para haver essa resposta, se há ou não há perspectiva de haver resposta a esses problemas que estão identificados e que não é preciso estudar muito para os perceber. É olhar à volta para a realidade económica e social, para a realidade do desemprego, dos cortes dos salários, da pobreza, os problemas da precariedade e da acentuação da exploração de quem trabalha, as dificuldades dos serviços públicos. E nós encontramos em cada um desses problemas uma possibilidade de solução com as propostas pelas quais o PCP se bateu, mas às quais o Orçamento do Estado ainda não dá resposta. E queria dizer, Sr. Deputado João Paulo Correia, que isso é particularmente evidente em algumas matérias que, de resto, ainda ontem evidenciámos. O suplemento remuneratório para os trabalhadores dos serviços essenciais não pode abranger apenas uma pequena parte dos trabalhadores da saúde, porque há trabalhadores de serviços essenciais na saúde, nas forças de serviços de segurança, na higiene e na limpeza urbana, em muitos outros serviços, trabalhadores que foram obrigados a continuar a trabalhar presencialmente durante o período do confinamento. E esses trabalhadores têm o direito, os bombeiros, têm direito a ver reconhecida a circunstância em que foram obrigados a trabalhar e em que continuam hoje a dar resposta às necessidades dos portugueses. Há necessidades de investimento público, há necessidades de resposta do ponto de vista fiscal, concluo, Sr. Presidente, para lá do problema da retenção na fonte, que é um problema que precisa de ser resolvido. O compromisso do PS em relação ao IRS era com a revisão dos escalões. E são esses compromissos pelos quais é preciso
puxar. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo isto. Sr. Deputado João Paulo Correia, as restrições que existem a algumas das normas do Orçamento do Estado, por exemplo, em relação à contratação de trabalhadores, ou por exemplo, em relação ao investimento
obrigado,
público,
Sr. Deputado.
Replicando normas de orçamentos anteriores, não são compatíveis com os anúncios que o Governo faz relativamente a objetivos de contratação de trabalhadores para os serviços públicos,
João Oliveira,
nem de aumento do investimento
concluir,
público.
Se faz favor.
Como é que o PS vai desatar este nó, por exemplo, que é apenas um de muitos outros que podíamos referir?
Muito obrigado. E para um último pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Paulo Correia. O orçamento não pode prometer mais médicos e depois não dar garantias para os médicos se manterem no SNS. E esse é um problema que nós já identificámos e foi por isso que correu mal ao longo do último ano. O Governo não pode prometer uma prestação para combater a pobreza e depois apresentar um apoio extraordinário que para a maior parte das pessoas só vai abranger 6 meses e que deixa muitas famílias pobres de fora. O Governo não pode dizer querer proteger o emprego, mas recusar alterar e repor as indemnizações por despedimento que impedem os despedimentos e protegem o emprego. O Governo não pode dizer que o Estado está de fora do novo banco e depois os mapas do orçamento mostrarem 476 milhões para o novo banco, 180 financiados por impostos que são canalizados do Estado para o Fundo de Resolução e o resto por um empréstimo que será pago com impostos futuros. E por isso, Sr. Deputado João Paulo Correia, gostaria de pedir-lhe uma coisa e entendo o conselho como entender. A chantagem não vai proteger o país da crise. Não é sob chantagem que vamos proteger as pessoas daquilo que de tão difícil virá com esta crise. Nós sabemos que os tempos são difíceis. Nós sabemos que as pessoas vão sofrer o desemprego, a pobreza e que o SNS vai ficar sob pressão. E é por isso que somos tão exigentes com as nossas responsabilidades. Porque daqui a 6 meses, as pessoas que não tiverem acesso à prestação vão pedir responsabilidades a quem votou o orçamento. E daqui a 6 meses, as pessoas que virem mais 476 milhões a irem para o novo banco vão pedir responsabilidades a quem votou o orçamento. E daqui a 6 meses, quando as pessoas forem ao SNS e os profissionais de saúde não estiverem lá, porque entretanto saíram ou ainda não foram contratados, vão pedir responsabilidades a quem votou o orçamento. E por isso repito, Sr. Deputado, não é com chantagens que vamos defender as pessoas e o país. Vamos defender o país com medidas fortes, com enorme responsabilidade, mas também com enorme exigência.
Quero concluir, Sra. Deputada, se faz favor.
Concluo, Sr. Presidente. Se o PS quiser reconsiderar, sabe que o Bloco de Esquerda tem a porta aberta. E sabe outra coisa. Sabe exatamente quais são as medidas que estão em cima da mesa. Porque
muito
elas
obrigado.
São as mesmas desde o primeiro dia em que começámos a negociar.
Muito obrigado. Tem a palavra para responder a estes 4 pedidos de esclarecimento, Sr. Deputado João Paulo Correia, do Partido Socialista, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer as questões colocadas pelo Sr. Deputado Cecília Meireles, pelo Sr. Deputado João Contrido Figueiredo, João Oliveira e a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Respondendo às questões colocadas pela Sra. Deputada Cecília Meireles, gostaria de dizer que, mesmo quando o Governo do Partido Socialista com o apoio dos parceiros parlamentares, desceu o IRS sobre as famílias, que hoje pagam menos 1.000 milhões de euros do que pagavam no final de 2015, mesmo nesses orçamentos, o voto do CDS foi contra, esteve contra. Agora, pelos vistos, numa medida em que o Governo deixa as taxas de retenção no IRS, permitindo que as famílias possam poupar cerca de 200 milhões de euros no ano de 2021, mesmo aí o Bloco, o CDS está contra. E, portanto, do nosso ponto de vista, aqui trata-se de estar contra, porque está contra. O CDS sempre se pautou pelo ser um partido muito forte na oposição e no poder depois não ser coerente com aquilo que defende. Em relação à questão colocada pela Iniciativa Liberal, o PS não luta pela sobrevivência, o PS luta por apresentar um orçamento que combate a pandemia e combate a crise económica e social. Aí está em cima da mesa. O seu deputado tem duas opções. Ou contribui para uma crise ou viabiliza o orçamento, porque ele traz avanços em todas as frentes. Relativamente às questões colocadas do PCP, pelo PCP, pelo seu deputado João Oliveira, sim, seu deputado, as negociações são fundamentais, elas decorrem há meses, irão decorrer até a conclusão da fase da generalidade. Esperemos que transitem também para a especialidade, como aconteceu nos orçamentos de Estado anteriores, em que houve negociações pré e após a especialidade. E também gostaria de dizer que partilhamos das mesmas prioridades. As reivindicações apresentadas pelo Bloco de Esquerda em julho deste ano foram 4, reforço dos serviços essenciais, aí estão no Orçamento de Estado. A proteção do emprego, as medidas, aí estão no Orçamento de Estado. O apoio às famílias mais fragilizadas pela crise, aí estão no Orçamento de Estado. Como também o apoio aos setores de atividade mais atingidos pela crise, também estão aí no Orçamento de Estado. Aqui a questão não é saber se se trata de chantagem ou não. O PS não está a chantagear. Aquilo que todos os portugueses perguntam e que o PS questiona diretamente o Bloco de Esquerda é que não se percebe a inflexibilidade e esta rigidez, esta alteração da agenda político-partidária do Bloco de Esquerda, quando este orçamento traz um conjunto de avanços e o Bloco de Esquerda, perante esses avanços, considera votar contra e inviabilizar este orçamento. E digo-lhe mais, Sra. Deputada, no Orçamento de Estado para 2020 estava prevista uma transferência de capital para o Fundo de Resolução, não foi por isso que o Bloco de Esquerda deixou de se abster. Como também o Bloco de Esquerda absteve-se no Orçamento de Estado para 2020, com o excedente orçamental. E apesar de tudo isso, apesar deste orçamento, prever o aumento da despesa pública, prever o aumento do investimento público, prever uma nova prestação social, o aumento do salário mínimo, o aumento do extraordinário das pensões e um conjunto de outras medidas, como a suspensão da caducidade dos contratos coletivos de trabalho, o combate ao trabalho temporário ilegal, a colocação de deveres de informação às plataformas digitais, todas estas matérias negociadas com o Bloco de Esquerda e estabilizadas nas conversações com o Bloco de Esquerda. Apesar de tudo
muito obrigado,
isso, o Bloco de Esquerda
quero concluir.
O Bloco de Esquerda rasga as conquistas que fizemos até hoje e está disponível para inviabilizar o orçamento com avanços concretos para o país.
Passamos à declaração política do Grupo Parlamentar do PSD e tem a palavra para o efeito o Sr. Deputado António Maló de Abreu. Faz favor.
Senhora Presidente, senhores deputados, o mundo e Portugal enfrentam desde há largos meses um dos maiores desafios de saúde pública das últimas décadas. A pandemia de Covid-19 tem posto à prova os serviços de saúde e os seus profissionais, tem pressionado os sistemas de proteção social, tem perturbado o cotidiano das pessoas, das famílias, da vida em sociedade, tal como a conhecíamos. Estamos hoje perante realidades novas, tremendas, de dimensão, duração e consequências imprevisíveis. Por isso dizemos daqui a todos e a cada um dos portugueses, nunca desistam, porque se desistirmos e baixarmos os braços, uma só vez que seja, pode ser o bastante para falharmos. Nunca desista pela sua saúde. Pela nossa vida coletiva, nunca desista. Pela vida da nossa família, pela vida dos nossos amigos.